Olá, internauta ligado nas redes sociais do Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 3 de novembro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E nesta terça-feira entrevistamos Nilson Bonomi, do PSL, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. A entrevista foi concedida ao Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação do presidente da subseção da OAB em São Caetano do Sul, João Paulo Borges. Confira.
Vamos seguir com a sabatina, desembarcando virtualmente em São Caetano do Sul, ouvindo as propostas dos candidatos. Neste momento, Nilson Bonomi, do PSL, é o nosso sabatinado. Natural de Mauá, 46 anos, empresário, foi secretário municipal em Santo André, foi também secretário em São Caetano do Sul, candidato a prefeito em Santo André em 2012, candidato a deputado estadual em 2014 e candidato a deputado federal em 2018. Pela primeira vez, busca o comando da prefeitura em São Caetano do Sul. Terá como vice Tatiane Varjão, do MDB, natural de São Caetano do Sul, 29 anos, advogada, ela que disputa pela primeira vez a eleição. Nilson Bonomi, obrigado pela gentileza, boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Caetano, qual será a primeira ação no comando da prefeitura a partir de janeiro do ano que vem?
Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os internautas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nós podermos estar participando aqui dessa sabatina. Essa semana que passou foi uma semana bastante pesada, eu estive internado. E também quero agradecer as pessoas aí que oraram, que rezaram por mim, para que eu pudesse estar na rua. Graças a Deus, na sexta-feira eu tive alta e já estamos aí nas atividades novamente, trabalhando e correndo atrás dos votos para ser prefeito de São Caetano a partir de 1º de janeiro de 2021. Com certeza, Leandro, tem muitas ações que precisam ser feitas para o povo de São Caetano do Sul. Nós temos alguns pontos que estão no nosso plano de governo. Um deles é, por exemplo, uma insatisfação muito generalizada, muito grande de todo o município de São Caetano, que é a questão da Zona Azul. A Zona Azul está todo mundo irritadíssimo com as ações que estão sendo praticadas na cidade de São Caetano do Sul. Por exemplo, o cidadão estaciona o carro, se ele tiver um carro um pouco maior, ele é multado porque o carro ocupou um pedaço da outra vaga. Outra questão que também a população está sofrendo muito é que a tolerância de 15 minutos, às vezes a pessoa entra num comércio para fazer uma compra, se pegar uma fila e atrasar um pouquinho, com certeza ela também é multada. E eu costumo dizer que quem não conhece ali a Rua Espírito Santo, onde é a sede da Zona Azul, quem não veio para São Caetano ou quem não estacionou na cidade de São Caetano. Então, nós temos várias ações. Essa é uma que nós vamos praticar nos primeiros dias de governo. Outra questão que nós vamos colocar em prática imediatamente é a retirada dos radares móveis, que tanto inflige o bolso do motorista, que é um crime, né? Colocar os radares atrás do poste, atrás das árvores, atrás das placas, enfim, é desrespeito com o cidadão de São Caetano. E tem inúmeras outras propostas que aí ao longo da sabatina nós vamos estar falando aqui para os internautas e para a população que está nos assistindo.
Doutor João Paulo.
Boa noite a todos, boa noite Carlos, Leandro, boa noite candidato, Nilson Bonomi. Primeiro, parabéns por se colocar à disposição da nossa sociedade, pleiteando o cargo de prefeito, cargo máximo do nosso município. E gostaria de saber, candidato, qual, no seu entendimento, será o maior desafio do futuro prefeito em razão dos efeitos da Covid-19?
Olha, eu acho que a questão do Covid-19 tem que ser melhor analisada aí nas ações que foram feitas, porque por vários locais que eu passei aí ao longo desses últimos 7 meses, com as pessoas que eu conversei a respeito dessa questão, o teste do Covid, ele até tem até ajudado a população, mas ele não tem uma eficiência tão grande, né? Então, eu penso que isso daí, por exemplo, tem essa discussão que há pouco eu estava lendo aqui na imprensa de São Paulo, que, por exemplo, essa vacina que vai ser aplicada no Brasil, ela é uma vacina chinesa. Por que não começou sendo aplicada na China e vai aplicar nos brasileiros? Então, eu acho que isso daí exige aí uma cautela muito grande dos gestores, do prefeito, do governador, do presidente da República, com referência ao que vai infringir a saúde da população do Brasil e nós, sendo o prefeito de São Caetano, que vai infringir na saúde da população de São Caetano do Sul.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em rever a taxa do lixo e melhorar o serviço de coleta de lixo em toda a cidade. Quando o senhor fala em rever a taxa do lixo, o que, que o senhor quer dizer exatamente? É dar fim? É diminuir a alíquota? Qual que é a sua intenção exatamente sobre esse assunto?
Ô Carlos, a questão da taxa do lixo é uma questão que se discute muito, mas a gente não pode enganar a população. O político tá desmoralizado, a política está desmoralizada. A gente ouve em todo lugar aí que a população não quer votar, que a população não quer ir para as urnas. Por quê? Porque se faz, né, inúmeras promessas aqui, quando está aqui pedindo voto, quando está na rua, né, antes de entrar, e efetivamente quando entra, quando senta na cadeira e pega a caneta, não acontece nada do que se prometeu. A política está bem desmoralizada. Eu tenho encontrado por aí pessoas que reclamam, que não acreditam, mas nós não podemos, né, colocar todos no mesmo balaio. Tem pessoas que ainda querem fazer o bem para a população, querem fazer o bem para a cidade. A taxa do lixo ela não pode ser extinta, o Carlos. É um projeto de lei que o cidadão que chegar aqui, o candidato que chegar aqui e falar que ele vai extinguir a taxa de lixo, ele vai estar mentindo para a população, ele vai estar mentindo para a população. Porque é uma renúncia de receita. A taxa do lixo sempre existiu. Ela sempre existiu. Só que ela era cobrada no caderno de petróleo. E foi feita uma alteração para que ela fosse cobrada na conta de água. Ou seja, para que o recurso, em vez de entrar uma vez por ano, ele entre mensalmente. Então precisa ser revisto e não extinto este projeto que é a cobrança da taxa de lixo.
Candidato, o senhor propõe na área da educação a implantação em São Caetano de escola militar com 100% de bolsas de estudos. De onde viriam os recursos? É parceria com o governo federal? E quantas bolsas o senhor imagina que é possível encaminhar na cidade de São Caetano?
Olha, Leandro, nós temos que fazer parcerias com o governo estadual, com o governo federal, né? Não só para implantar a escola militar, para implantar outros projetos. Eu vou fazer só um adendo aqui na questão do bairro Fundação Prosperidade e São José, onde tem as enchentes. Ali, para se fazer um projeto efetivamente que vai resolver o problema daquela população, daquela região, tem que fazer um piscinão. No meu plano de governo está aí fazer um piscinão lá naquele terreno da Matarazzo com um centro de convenções em cima, que é possivelmente fazer esse projeto lá. Mas é um projeto claro, né? Nós temos aí como referência aquele piscinão que foi feito ao lado do Paço Municipal de São Bernardo do Campo, que foi muito caro, custou muito caro, e não é porque teve corrupção ou superfaturamento, não, é porque é caro mesmo. Então, no meu projeto, no plano de governo, eu pretendo fazer ali um piscinão para acabar com o problema daquela enchente na região. E, com certeza, a escola militar também nós teríamos parcerias com o governo federal, porque eu não ouço o governo estadual falar neste tipo de prática. Porém, a cidade de São Caetano, eu costumo... A gente ouve muito, né? Dizer que o cobertor é curto, mas não é o cobertor que é curto. É a gordura que é muita. Então, nós vamos economizar em alguns pontos e vamos implantar. A questão de bolsas, quando eu estava secretário do prefeito Paulo Pinheiro, nós demos bolsas gratuitas para alguns alunos da cidade de São Caetano do Sul. E foi aproximadamente 500 bolsas. Eu penso que é em torno desta quantidade também.
Doutor João Paulo.
Candidato, aproveitando que falamos aí da questão dos militares, vamos falar um pouco sobre segurança. Qual que é o projeto ou a ideia, né, do seu plano de governo, seu e da doutora Tatiana, né, na área de segurança? Qual que é o principal projeto que vocês têm nessa questão da segurança aqui em São Caetano do Sul?
Olha, João, a questão da segurança é uma das coisas que mais infringe o cidadão de São Caetano, né? Lógico que, em primeiro lugar, é a saúde, que o povo sem saúde não precisa de educação e sem saúde não precisa de segurança. Mas, por exemplo, há umas 3 semanas atrás, eu recebi aqui várias mensagens de WhatsApp, né, de roubo de rodas, né, de veículos nas igrejas, nos supermercados, enfim... e também a questão de roubo de celulares na cidade. O que nós pretendemos fazer, a cidade hoje ela já tem um centro de operação integrada, né? Então, eu penso que daí nós temos que identificar, fazer com que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que ela já foi reconhecida como uma das melhores guardas do Brasil, né? A Guarda Municipal de São Caetano do Sul, faça efetivamente o seu trabalho para a população ter a sensação de segurança. Mas para que isso aconteça, nós precisamos valorizar os guardas municipais. Nós precisamos da infraestrutura, da armamento, da colete, da farda, né? As bases comunitárias, aonde tá as GCMs estão praticamente todas destruídas. Precisa de uma ação efetiva para que os guardas tenham lá dignidade de trabalho, um plano de carreira para os guardas municipais, para que a gente tenha uma melhor segurança na cidade de São Caetano e volte a ser reconhecida como a melhor guarda municipal do Brasil.
Até seguindo na pergunta do Dr. João Paulo, na sua resposta, Bob, haverá aumento do efetivo da GCM e também haverá aumento, por exemplo, de câmeras de monitoramento? O que que você pensa nessa questão de infraestrutura exatamente?
Olha, sem dúvida nenhuma, tem que aumentar o efetivo e tem que aumentar o número de câmeras, né? Mas também tem que aumentar esta parceria entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? E também fazer um diálogo nas franjas, né? Nas divisas, por exemplo, com a cidade de São Paulo, com a cidade de Santo André, com a cidade de São Bernardo, dialogar, fazer uma parceria com os outros prefeitos para que nós, nessas divisas, passamos a ter a sensação de segurança, que aqui na cidade de São Caetano o povo já tem uma sensação de segurança boa. Mas quando ele está, por exemplo, atravessando Almirante Delamar, é uma preocupação muito grande. E eu acho que isso tem que ser um sistema integrado entre Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de São Caetano, Governo do Estado de São Paulo, para que isso daí seja e se volte em benefício para a população da cidade.
Agora, só voltar um pouquinho, candidato, em relação à Zona Azul, o senhor fala claramente no programa de governo de reestruturar as regras. Na prática, para o cidadão, especialmente o motorista que utiliza as vagas rotativas em São Caetano, o que vai mudar na prática, e isso é já no primeiro ano de mandato?
Olha, Leandro, essa questão da Zona Azul é uma questão que eu tenho vivido aí na pele. Eu tenho um carro grande, estaciono meu carro, e na onde eu estaciono, acaba ocupando um pedaço da outra vaga, mesmo porque a delimitação, o meu carro é maior do que a delimitação. E aí, eu sou um carro. E aí, eu vou lá na Espírito Santo, pago aquela taxa de R$ 20. E tem uma fila imensa lá, e todo mundo xingando, né? Então, o que que eu penso? Eu penso que isso daí tem que ter uma reestruturação, aumentar o espaço das vagas, né? E aumentar o período de tolerância, por exemplo, de 15 minutos para 1 hora. Ou seja, se a pessoa, porque isso daí vai impactar diretamente no comércio. Se a pessoa vai num supermercado e deixa o carro, no supermercado tem estacionamento, e deixa o carro na rua, numa vaga de zona azul, e coloca um cartãozinho de 1 hora. E se ele chegar no supermercado e pegar uma fila e passar do que 1 hora e 15 minutos? Ele vai ser multado. Então, é isso que nós não podemos permitir. Nós temos uma tolerância de 1 hora, aumentar o tamanho das vagas, e volto a dizer também, com referência à Zona Azul, ela também é uma questão igual à questão da taxa do lixo. Nós não podemos incorrer numa renúncia de receita. Isso é um projeto de lei que beneficiou, de certa forma, empresa privada, que antigamente era da Associação Comercial da cidade do Rio Grande do Sul.
Doutor João Paulo.
Aproveitando, candidato, no caráter de, no sentido do desenvolvimento econômico da nossa cidade, qual o principal projeto visando principalmente o comerciante do centro da cidade e o comerciante, por exemplo, da Visconde em Auma, que são as grandes, né, os grandes centros de mercados, né, da nossa cidade? Quais são os projetos que o seu plano de governo tem para o desenvolvimento do comércio nessas localidades?
Olha, essa questão da Zona Azul já é um passo para isso daí, né? A questão da gente beneficiar a população para estacionar com mais tranquilidade nas ruas é uma facilitação para usar o comércio, né, dessas grandes avenidas, como você citou aí. Uma outra questão que não está no nosso plano de governo, mas que nós pretendemos implantar, né, ainda não foi concluída essa análise, é a questão de, nos sábados e no domingo, os ônibus ser gratuitos, né, o transporte urbano ser gratuito. E nós também estamos analisando a questão de reduzir a tarifa. A tarifa de ônibus passar a custar R$ 1. E aí a prefeitura subsidiar o valor que contempla, né, o valor da tarifa de hoje. Isso aconteceu na cidade de Paulínia, onde eu estive secretário, fui secretário de Governo e Finanças, e deu muito certo. Então a população deixa o carro em casa, né? A mobilidade acaba sendo mais tranquila para as pessoas transitar no transporte. Uma outra coisa que nós pretendemos fazer também, aí precisa de uma análise mais apurada, por exemplo, a Visconde de Inhaúma, ela passar aos sábados e domingos ser um calçadão, interditar a Visconde de Inhaúma e essas grandes, por exemplo, a Taipas, que também é uma avenida de grande fluxo de pessoas e dos comércios, e fazer calçadões nessas principais avenidas aos sábados e domingos, para que a população tenha tranquilidade de transitar, assim como ela transita no shopping. E hoje é um problema a questão da pandemia, que implica diretamente também na questão da pandemia do coronavírus aí.
Candidato, seguindo essa área de transporte público, como seria feito esse subsídio? Imaginando que ano que vem vai ser um ano complicado ainda economicamente, por causa da pandemia do Covid-19, como é que isso poderia ser feito dentro da cidade de São Caetano?
Olha, Carlos, a questão é o seguinte: quando eu estive secretário em Santo André, vocês da imprensa noticiaram, no primeiro ano de gestão, que eu fui secretário de Finanças, nós ganhamos o orçamento superavitário com 115 milhões de reais. Então, não foi feito mágica, foi feito gestão, né? Então, de alguma maneira, nós vamos, eu disse há pouco e vou reiterar as minhas palavras, não é o cobertor que é curto, é as gorduras que são muitas. Então, nós vamos encontrar uma ferramenta que nós vamos conseguir contemplar a população de São Caetano do Sul com esse benefício, né? Da tarifa custar R$ 1 durante a semana e aos sábados e domingos ser gratuito, para que a população vá para esses grandes centros fazer as suas compras, beneficiar o comércio da cidade de São Caetano do Sul com o transporte gratuito.
Candidato, o senhor falou há pouco também, e um dos desafios é o combate às enchentes, da construção de um piscinão e, sobre o piscinão, um centro de convenções. Qual que seria o modelo financeiro para conseguir recursos para esse piscinão? O que o senhor imagina a respeito disso e como é que seria esse centro de convenções?
Olha, Leandro, essa questão é uma questão delicada para se falar, mas que tem que se falar. Quanto tempo faz que acontece aquelas enchentes no bairro São José, Prosperidade e Fundação? Nós não podemos aqui nos enganar e dizer que com 1 ano um piscinão desse aí está pronto com um centro de convenções em cima. A não ser que se aprove um projeto na Câmara Municipal e faça uma parceria pública e privada, né? Que aí venha uma empresa para explorar esse centro de convenções com parque tecnológico, e aí sim a construção desse piscinão. E essa empresa exploraria por alguns anos, né? Ela teria o benefício aí de 30 anos, renovável com mais 30 anos, mas o que é o objetivo fim é beneficiar a população do bairro, é não haver mais o que está havendo. Porque se isso tivesse sido pensado há 10 anos atrás, vamos supor, esse piscinão já estaria construído e as pessoas não teriam o problema que provavelmente agora, a partir de dezembro, quando voltar as chuvas, nós iremos ter novamente. Então é desta maneira que a gente tem que pensar a cidade para o futuro. Até agora, o que foi feito de precaução para a população de São Caetano do Sul, que mora naqueles bairros, nas próximas chuvas que estão chegando aí? Qual foi o projeto que foi feito? Qual foi a decisão tomada para beneficiar aquela região?
Doutor João Paulo?
Candidato, na questão da participação popular no seu governo, qual a sua ideia visando essa participação da iniciativa popular, através das entidades de classe, da sociedade civil, através das associações, os clubes de serviço, os sindicatos? Qual a ideia do candidato e do seu projeto da participação da iniciativa popular durante o seu governo?
Ótima pergunta, viu, João? Essa questão é uma questão muito importante. O governo ele tem que estar com as portas abertas para a sociedade civil. O meu plano de governo, por exemplo, várias dessas propostas aí foi o que eu e a Tatiana ouvimos na cidade. Então, eu acho que não adianta ser um coronel e chegar e impor determinadas ações que não é o que a população está precisando. O que a população está precisando é efetivamente atenção, né? Então, sem dúvida nenhuma, no nosso governo, a sociedade civil, a sociedade organizada vai ter diálogo, nós vamos ter as portas abertas e nós vamos ouvir vocês, a Associação Comercial, a OAB, as outras entidades, para que nós possamos fazer um governo coletivo em prol da população de São Caetano do Sul e da cidade de São Caetano do Sul. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é de suma importância.
Candidato, o senhor agora há pouco falou da questão das gorduras que podem ter na prefeitura. O senhor fará algum tipo de reforma administrativa, com redução de secretarias, redução de cargos públicos, comissionados, para tentar, transformar esse dinheiro em investimentos na cidade?
Carlos, a questão é o seguinte: falar em reduzir secretarias, sem dúvida nenhuma, existe a possibilidade de reduzir sim secretarias, diretorias. Existe aí a necessidade de cortar algumas gorduras, né, que são possíveis cortar. Mas isso é uma coisa que só pode ser prometida depois que estiver lá, né? Porque nós, é o que eu disse há pouco. Nós não podemos vir aqui fazer promessa vazia, que não vai ser cumprida. Todas as promessas que estão no meu plano de governo, com certeza nós vamos cumprir. Então, é muito fácil chegar aqui e falar que vai cortar o comissionado, que vai reduzir o número de secretarias, né? E aí, na prática, o que que aconteceu nos governos anteriores? Cortaram-se cestas básicas, cortaram alguns benefícios que aqui na cidade a população tem necessidade. E quem está de fora não acredita que São Caetano tem pessoas que precisam de uma cesta básica. Então, para a gente fazer qualquer tipo de manutenção na estrutura da máquina, precisa estar lá e analisar como fazer. Não é simplesmente vir aqui prometer que eu vou. Ah, tem 22 secretarias, eu vou cortar 12. Aí depois, por um erro de cálculo, por um fator que estava obscuro, nós não podemos cortar as 12 secretarias. Não, eu acho que é possível fazer sim uma reestruturação do governo, é possível fazer uma gestão na máquina para ter essas economias que nós estamos falando, né? E sem dúvida nenhuma, reverter em benefício da população do cidadão do Rio.
Candidato, na área da educação, o senhor cita a implantação de creches noturnas. Como é que a prefeitura pode se preparar nesses próximos anos, na próxima gestão, no que diz respeito a essa nova demanda a partir da pandemia? Ou seja, muitos alunos saíram da rede privada, da rede particular e migraram para a rede pública. Como é possível atender essa nova demanda e também propor, por exemplo, esse novo turno como a creche noturna?
Olha, Leandro, a questão da creche noturna, e aí eu vou fazer um parênteses, né, me permite fazer um parênteses. Por exemplo, nós tivemos aí uma recessão, né, que começou em 2014, né? O país viveu aí uma bolha muito difícil na economia, que, ao meu perceber, no começo do ano de 2019, o país voltou a se desenvolver, o comércio começou a reagir, embora nós tenhamos aí números astronômicos de desempregados, correto? Mas quando aconteceu aquela questão da recessão, a população já saiu das escolas privadas e foi para a pública, já saiu dos convênios e foi usar o serviço público de saúde, né? Então, isso daí é uma conta que já está incorporada na gestão do município, né? Então, eu diria para você o seguinte: por exemplo, nós tivemos uma análise em 2016, que São Caetano tinha não me lembro exatamente, 150, 170 mil habitantes, hoje é 173, 170 mil habitantes, e tínhamos 220 mil cartão SUS. Ou seja, tinha 50 mil pessoas que estavam cadastradas usando o Serviço Público de Saúde, que não era do município, certo? Seguramente, correto? E o que é no nosso plano de governo é a implantação da creche noturna. Tem muitas mães que trabalham à noite, pais que trabalham à noite. E essa é uma forma, né, de a gente contemplar esses trabalhadores que às vezes não tem com quem deixar seus filhos, né? Então, essa daí é a intenção. E se pensa muito na questão das creches diurna, mas ninguém, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma proposta que contemple essas pessoas que trabalham à noite.
Doutor João Paulo.
Candidato, aproveitando que o falou um pouco sobre a questão do uso, né, da máquina pública no setor da saúde, educação, ao seu ver, né, e do seu plano de governo, da sua equipe, qual seria a grande necessidade de investimento para a área básica de saúde? Qual seria o grande investimento que seria necessário? Qual o projeto que vocês estão encampando para a área da saúde no município de São Caetano do Sul?
João, a questão da saúde é uma questão delicada. A saúde, ela tem aí previsto por lei que se aplique 15%, a educação 25%. E na saúde, pelo menos por onde eu passei, aonde eu fui secretário, não teve nenhuma cidade que aplicou menos do que 25% na área da saúde e teve uma satisfação da população. A saúde é uma questão que precisa ser analisada com lupa, com muita eficácia, porque há uma necessidade aí de uma atenção especial. Por exemplo, eu penso que nós não precisamos mais construir unidades de saúde, a não ser, né, reabrir o Hospital São Caetano. Porque o Hospital São Caetano é uma referência da cidade, né? A população tem um carinho pelo Hospital São Caetano. E eu acho que ele tem que ser aberto efetivamente de uma forma total, fazer uma parceria, tentar negociar essa dívida, porque o Hospital São Caetano não é da prefeitura, é do governo federal, por uma questão de inadimplência dos ex-proprietários, né? Fazer uma parceria com o governo federal e retomar as ações de saúde naquela unidade de Hospital São Caetano do Sul. E eu penso o seguinte, a questão de investimento na saúde. Vou fazer um parênteses aqui também, João. Por exemplo, está se construindo aqui na Goiás uma escola nova, né? É bonito, eu acho que a população merece. Mas o Alcine Abdantas Feijão está derretendo. É uma escola que está derretendo. Está caindo telhado, tem goteira, tem problema de parte elétrica. Eu conversei com as mães que têm filhos lá estudando no Alcine Abdantas e é uma situação precária a condição daquela escola. E eu penso que a questão de construir o prédio é fácil. O difícil é a manutenção. Porque você cria uma nova unidade de saúde, que eu penso que, pelas análises que nós tivemos, enquanto eu estava secretário na outra gestão, as unidades de saúde que já tem, os próprios públicos de saúde que já tem, atendem a população com bastante eficácia. Então, o que nós temos que prestar bastante atenção é na aplicação dos recursos, é no investimento de mão de obra. Para manter essas unidades de saúde, tá certo? Então, eu acho que essa daí é a principal questão que no nosso governo, é o principal desafio que nós teremos no nosso governo a partir de 2021.
Candidato, rapidamente, gostaria que o senhor falasse sobre o projeto do Vale de Inovação de São Caetano, que, segundo o seu plano de governo, pode atrair investimentos em tecnologia, informação, estimulando os jovens da cidade a desenvolver novas tecnologias. O que o senhor
Então,
pensa exatamente
esse daí,
sobre
o
isso?
Vale da Inovação, é justamente onde nós pensamos em fazer o piscinão e o centro de convenções, né? Fazer uma parceria para que a população de São Caetano seja beneficiada, porque São Caetano é uma cidade que tem 15 quilômetros quadrados e não tem mais para onde crescer, a não ser para cima, né? Tanto que nós estamos vendo aí a construção de vários prédios na nossa cidade. E eu acho que isso daí também é desenvolvimento, mas nós temos que fazer com esse vale de inovação, geração de emprego, geração de receita para o município de São Caetano do Sul. E é essa daí a ideia que nós temos para beneficiar os nossos jovens aqui da cidade de São Caetano do Sul e também fazer aquela região ali do terreno da Matarazzo, né? Também ter as mesmas atenções que tem os demais bairros da cidade de São Caetano do Sul.
Candidato Nilson Bonomi, obrigado pela gentileza da entrevista, a participação na Sabatina. O senhor tem agora 1 minuto e meio para suas considerações finais.
Bom, Leandro, obrigado ao ABC Repórter, obrigado, Repórter Diário, obrigado, Carlos, doutor João Paulo, o Ayrton, enfim, a população de São Caetano, a todos que nos assistem, né? Nós colocamos o nosso nome para disputar a eleição, né, a prefeitura de São Caetano do Sul, certo de que nós podemos fazer um grande trabalho para a cidade, um grande trabalho para a população de São Caetano do Sul, tanto eu quanto a Tatiane. Nós estamos aí andando na cidade, conversando com as pessoas, vendo as necessidades, né? Tem muita gente que está cansado, né, dos gestores que aí estão ao longo de vários anos e só fazendo maquiagens na cidade. A cidade está maquiada, a cidade é uma cidade bonita, mas está maquiada e tem as suas necessidades realmente de atenção. E nós pretendemos fazer uma gestão séria, uma gestão que vai efetivamente beneficiar a população de São Caetano do Sul, né? E é isso o que nós pretendemos a partir de 2021, se a população nos confiar o voto, nos confiar essa gestão que nós pretendemos fazer. Certo, seguramente, nós precisamos do apoio de toda a sociedade civil, de toda a população, e para que nós possamos fazer um governo com eficiência, nós precisamos ouvir a população. Nós estamos dispostos a ouvir a população de São Caetano em todos os sentidos. Portanto, fica aqui o meu pedido de voto. No dia 15 de novembro, vote 17. Bonomi e Tatiane Varjão, prefeito e vice de São Caetano do Sul. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado.
Muito bem, este foi Nilson Bonomi, do PSL, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Mais informações no site repórterdiário.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.